Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindo à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do terceiro trimestre de 2018. Informamos que esta audioconferência será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirolla, diretor vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do terceiro trimestre de 2018 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Por favor, senhor Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos, muito obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgação e comentário dos nossos resultados do terceiro trimestre de 2018. Lembramos que, além das informações de press release e demonstrações que nós postamos ontem, divulgamos ontem e postamos em nosso site, a gente costuma postar um arquivo adicional denominado Apresentação da Audioconferência, que tem uma série de gráficos dos números e que facilita o acompanhamento da mesma, e que contém um sumário dos principais números, que não pretendo repetir aqui, mas apenas comentar aqueles itens que julgamos de maior relevância para o futuro da empresa. Como é de praxe, antes de entrarmos na discussão do desempenho, eu gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao terceiro trimestre de 2018 como dividendo antecipado, no valor de R$ 47,2 milhões, ad referendo da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2018, e que serão pagos a partir de 21 de novembro de 2018. Farão jus ao recebimento do dividendo os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, inscritos nos registros da companhia em 5 de novembro de 2018, data de corte, e na B3, ex-dividendo a partir do dia 6 de novembro de 2018. Vamos então ao comentário do desempenho do terceiro trimestre. O mercado interno foi fraco até setembro, no setor de calçados. E a esperada recuperação da demanda tem sido adiada. Já no mercado externo, a deterioração econômica de países da América Latina e a volatilidade cambial têm provocado a queda nos embarques. Com essa conjuntura, temos operado ao longo do ano de 2018 com a utilização de nossa capacidade industrial abaixo do que seria necessário para absorver, sem perda de margem, os aumentos de custos e incertezas na demanda que tivemos que enfrentar. Os resultados no terceiro trimestre de 2018 não foram bons. E, como consequência, os resultados acumulados nos 9 meses do ano ficaram em linha com os 9 meses de 2017, revertendo os sólidos resultados do primeiro semestre, exceto na última linha, onde continuamos tendo queda em função da redução dos juros. No acumulado do ano, a receita líquida cresceu 2,9%, o EBIT 0,2% e o volume de pares 0,9%. Com isso, predominou no lucro líquido a queda de 47,1% no resultado financeiro, com queda de 18,6% na última linha, praticamente inteiramente devido à queda de juros. No terceiro trimestre de 2018, o câmbio teve forte impacto positivo, o que pode ser observado na elevação da receita unitária em reais por pares exportado, de 27,8%, contra uma elevação em dólar de apenas 2,2%. Entretanto, este forte impacto positivo nas margens brutas e EBIT não foi suficiente para contrabalançar a elevação de custos de 5,2%, o pequeno crescimento de volume de 1,1% de pares no mercado interno e a queda do volume de exportação no terceiro trimestre de 2018 versus 2017, de 17,7%. O lucro líquido no terceiro trimestre caiu 23,4% em relação ao igual período do ano passado. O aumento de custos no terceiro trimestre, quando o CPV cresceu um percentual 5,2%, que foi superior ao crescimento da receita líquida, que cresceu 0,5%, foi basicamente em função do aumento de matérias-primas e outros insumos, como frete, embalagens e pigmentos, entre outros, que pode ser observado na evolução do CPV por par, que cresceu 7,9%. Novamente, andamos na contramão do mercado e crescemos o volume de pares no mercado interno no terceiro trimestre de 2018 e nos 9 meses, apesar da fraca demanda no mercado brasileiro de calçados. Também na exportação, apesar da forte queda no volume de pares embarcados de 8,8% no acumulado do ano, a nossa participação nas exportações brasileiras de calçados cresceram de 32,8% no ano passado para 33,5% nos 9 meses deste ano. A boa notícia é a recuperação do sell-out, ainda que tímida, especialmente no Dia das Crianças, que foi muito positivo para os nossos produtos e que nos sinaliza que o quarto trimestre pode ser mais favorável. Avaliamos ainda como destaque o Clube Melissa, que avançou para 291 lojas franqueadas, sendo 11 de Mini Clube Melissa, novo formato, que vem confirmando as boas expectativas de evolução. Além disso, a parceria com a cantora Anitta, com a marca Ipanema, que também vem gerando ótimos resultados. O resultado financeiro confirmou a tendência já delineada no primeiro semestre de 2018. O Banco Central manteve os juros inalterados e a queda acumulada nos 9 meses de 2018 versus os 9 meses de 2017 foi de 90,3 milhões, sendo determinante para a queda do lucro líquido de 410,5 milhões nos 9 meses de 2017 para 334,2 milhões nos 9 meses de 2018, uma queda de 76,3%. Desta queda, 45,5 milhões são consequência das operações de hedge referentes a pedidos ainda não embarcados. Com esse resultado, a geração de caixa operacional nos 9 meses de 2018 foi de 427 milhões, elevando o caixa líquido para 1,8 bilhão e o bruto para 1,9 bilhão, com aumentos de 8,5% e 6,5%, respectivamente, versus 31 de dezembro de 2017. Nossa expectativa continua sendo que este ano será de recuperação de volumes, portanto, com um certo crescimento de demanda para o quarto tri, que provavelmente, no acumulado do ano, serão um pouco maiores que o ano passado. Nossa política continuará sendo de recuperar as margens e, sempre que possível, obter resultados absolutos maiores. Estes eram os comentários que queria fazer sobre os resultados. Fico à disposição dos senhores para as perguntas.
Com licença, senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Wagner Salaverry, Quantitas.
Bom dia, Schmidt. Obrigado pela pergunta. Eu queria ter uma ideia de... Você comentou que os mercados externos estavam mais fracos, principalmente por conta aqui da América Latina. Queria entender se vocês estão tomando algum tipo de medida mais específica aqui para a região ou tentando redirecionar a exportação para outros mercados. Como é que está esse assunto de mercado externo, de exportações? Quais são as medidas que vocês estão tomando, se é que estão tomando alguma coisa mais específica para tentar recuperar a venda no geral? E outra, entender se nesse quarto trimestre, para o mercado interno, se vocês trabalharam com algum prazo maior para os clientes, trabalharam alguma promoção mais de algum tipo de produto específico, alguma coisa assim, ou incrementaram despesas de marketing para tentar impulsionar aí no quarto trimestre um pouco mais as vendas no mercado interno. Obrigado.
Bom, vamos por partes aí. Na questão da exportação, aqui a América Latina, na nossa avaliação, é muito uma questão econômica, né, dos mercados. Não vemos assim, não acreditamos, né, e os próprios números de exportação, participação das exportações mostram, nós não estamos perdendo, né, market share de exportação. É a demanda realmente que está caindo. Nós tivemos recentemente essa reversão da expectativa da Argentina, né, que vinha melhorando, estava gerando expectativas de melhoria, reverteu um pouco esse quadro. Né? Alguns países, por outras questões, Paraguai teve alguma diminuição, na Venezuela não existe mais em termos de volume de exportação. Enfim, quanto a essas coisas, não tem muito o que fazer nesses mercados, no nosso entender. É evidente que a Argentina hoje não tem mais a importância que tinha no passado, né? Mas essa é sempre a época de nossa maior exportação para a Argentina, né? Sempre foi nesse período aí que corresponde ao terceiro PIB. Bom, a outra questão, sim, estamos tentando implementar aumentar em outros mercados, né? Aquilo que a gente vinha comentando de políticas de protecionismo em vários países, isso continua, deu uma certa arrefecida, mas nós temos países com bastante, que impõem bastante dificuldades à importação de calçados, posso citar a Turquia, por exemplo, que não tem jeito, reduz a quantidade que você consegue exportar. A gente, sim, continua trabalhando outros mercados. Em termos de marca, nós estamos sendo mais agressivos com a Melissa no exterior, achamos que a Melissa pode ter uma participação maior, tem oportunidades, né? Mas sempre dentro daquele crescimento sólido e não um crescimento na base de uma promoção ou de um produto que um semestre cresce muito, no outro cai muito. O que a gente quer é, assim como no mercado interno, desenvolver relações sólidas com os varejistas, com o trade, né, de tal forma que isso seja um relacionamento de longo prazo. É assim que a gente vem tentando crescer no mercado externo e vamos continuar. Isso independe da circunstância cambial. Né? É evidente que a circunstância cambial tem seus impactos de curto prazo, mas no longo prazo o que a gente busca é esse crescimento sólido em produtos que a gente tenha poder de precificação e não fique totalmente à mercê da variação do câmbio. Bom, em termos do mercado externo, não tem nada de anormal em termos de prazos, né? A gente vem concedendo os mesmos prazos que sempre concede nessa época do ano, né? A Grendene já dá um prazo relativamente grande para os seus clientes, financia eles dentro do limite que ela acha prudente, né? Em termos de estimular as vendas sem financiar outro tipo de produto que não o nosso. Em termos de lançamento, sim, evidente que para o fim do ano, né, sempre tem um calendário de lançamentos, que evidentemente a gente não pode antecipar. Né? Nós, por conta do bom desempenho aqui no Dia das Crianças, estamos mais corajosos, aí, mais esperançosos, vamos dizer assim, com o quarto CRI, porque o lojista, tendo vendido bem no Dia das Crianças, ele fica também mais confiante para colocar pedidos para o Natal. Então, a Grendene não tem por política, né, forçar, né, a questão da demanda em termos de, como se diz no mercado, né, comprar mercado. Né? Então, nós não temos promoções ou reduções de preço ou condições anormais, né, para ganhar um mercado temporário, vamos dizer assim, que depois a gente tem que devolver, porque essas condições, se forem mantidas, atrapalham os resultados. Então, é basicamente isso que nós estamos vendo. Né? É claro que eu já falei diversas vezes aqui da nossa expectativa do mercado interno retomar. Né? Eu lembro que de 2013 para cá nós tivemos uma queda de cerca de 210, 220 milhões de pares de consumo no Brasil. Isso vem sendo adiado. E agora, com esses sinais que a gente está vendo, e eu vi que outros pessoal ligado ao consumo, varejistas que estão divulgando resultados, estão com essa mesma percepção de que, vamos dizer assim, com certa moderação, né, o quarto tri deve ser apresentar um quadro econômico um pouco melhor. Então, essa é a nossa visão. Eu espero ter respondido a tua pergunta, Wagner. Obrigado pela tua pergunta.
Obrigado. Só para um outro assunto, só para ter uma atualização, Schmidt. Teve alguma novidade daquela questão do PIS/COFINS sobre ICMS ou ainda não? Está lá no Supremo.
Teve uma novidade, sim. Ontem a Receita divulgou a interpretação dela de como deve ser calculado isso. Mas ainda não transitou em julgado o processo. Nessa interpretação da Receita, eles dizem que o cálculo será feito pelo saldo a pagar. Que é controverso, mas de toda forma, né, é um indicativo de que a Receita já está se conformando que isso vai passar e ela já está escrevendo normas de como isso vai acontecer.
Entendi. Obrigado.
Próxima pergunta, Santiago Gotchal.
Bom dia, Schmidt. A minha pergunta é a seguinte, sobre eventuais alterações tributárias no ano que vem. Temos aí eleição em 2 dias, o candidato da esquerda já deixou claro que teria um aumento de impostos. O Bolsonaro, que esperamos que ganhe, não deve ter um aumento total de carga tributária, mas uma das coisas que se fala é a possibilidade de estar se remanejando impostos até para fazer maior competitividade das empresas brasileiras, assim como os Estados Unidos fizeram, que diminuíram a carga tributária sobre as pessoas jurídicas, né? Então, de alguma, seria algo, talvez em números aproximados, como diminuir o imposto de renda, são especulações, mas é algo que pode vir, diminuir o imposto de renda das empresas, de, digamos, de 35 para 20 ou alguma coisa assim, e aumentar o imposto sobre os dividendos, aliás, criar um imposto sobre os dividendos, a ordem de 15%, digamos. Isso é uma possibilidade que é bem palpável, né? E aí, como a Grendene tem características de como pessoa jurídica, de próprias imposto de renda, em função de incentivos fiscais, o acionista aí poderia passar a ser tributado diretamente como imposto de renda. Então, eu queria que você analisasse essa situação, se isso está sendo discutido. E aí, essa seria a primeira pergunta, se essa, sobre essa possível alteração tributária que se comenta que pode haver. E a segunda pergunta aí vem na questão, mais uma vez, do caixa acumulado, que eventualmente poderia ser distribuído como dividendo, até para se antecipar a uma tributação que pode vir a acontecer sobre o dividendo. E aí tem aquela questão, sabemos, dos incentivos fiscais, que isso geraria um impacto retroativo sobre tudo que não foi recolhido. E aí eu gostaria também, se é possível, deixar um pouquinho mais claro de quanto seria esse impacto, porque até hoje a empresa fez cálculos, não vale a pena pagar esse impacto retroativo para pagar dividendo, mas eu gostaria de saber se numa situação dessas se haveria alguma alteração disso, e, se possível, qual seria esse impacto retroativo de pagamento de impostos, se fosse optado pelo pagamento de dividendos. É isso.
Olha, eu não entendi essa questão de impacto retroativo. O que que tu queres dizer com isso?
Não, eu quero dizer o seguinte, que a empresa, pelos incentivos fiscais, ela não pode distribuir o caixa, correto?
Não, não está correto.
Ela pode distribuir o caixa gerado, mas ela não pode distribuir o caixa que foi oriundo de incentivos fiscais, não é isso?
Não, não é. Desculpe, não é isso. Ela, assim, ó, deixa eu esclarecer. A empresa, o recurso que advém do incentivo estadual, a empresa pode distribuir desde que seja tributado. Ela tem, quando a empresa recebe esse incentivo, estou falando da redução do ICMS, ela tem um ganho, e este ganho, no momento do recebimento, não é tributado. No momento que a empresa for dar um destino para esse recurso, que não o de investir na empresa, ou seja, por exemplo, distribuir dividendo, ela tem que oferecer isto à tributação, já que, quando entrou, não foi tributado. A regra atual de tributação disso é que este valor é tributado em separado a 34%, alíquota cheia. Tá? Tem os ajustezinhos, aqueles de sempre, mas não recebe o incentivo do Imposto de Renda Federal nessa parcela do ganho. Ok? Porque senão seria dar incentivo sobre um ganho de incentivo. Ok? Então, nós podemos tomar a alíquota numa eventual distribuição de 34%. Então, todo esse incentivo que foi gerado, nos anos que foram gerados, né, não, aliás, não importa que ano ele for gerado, se ele for transferido para a base de dividendos, no momento dessa transferência, eles têm que ser tributados a 34%. Não tem nada de retroativo aí. É na hora que você fizer a transferência de reserva de incentivo para a base de dividendo, você tributa a 34%. Hoje, na situação atual, o dividendo é isento. Então, você paga os 34%, zero pela isenção do dividendo, e é só os 34%. Numa eventual criação de uma tributação sobre dividendo, você vai pagar os 34% mais essa tributação do dividendo. Isso, pelo menos, é o nosso entendimento atual, à luz daquilo que existe. Pode o governo mudar essa regra? Pode, como já mudou várias vezes. Mas aí é difícil de trabalhar com tantas hipóteses, né? Então, é isso. Não temos nada, pelo menos, de que seja de conhecimento, que esteja aí como proposta ou fala de candidatos, que implique em alguma tributação retroativa. Por isso é que eu não entendi essa questão não. Retroativo aí da tua pergunta.
Não, desculpe. O que eu quis dizer é isso. Não tem nada a ver com a mudança na legislação proposta de candidato, nada a ver. Isso era a primeira pergunta. A segunda pergunta era apenas por causa que você tem acumulado sobre o qual você não pagou imposto por ser oriundo de incentivo fiscal. Vai pagar imposto sem usá-lo para distribuir dividendo. Entendi. É isso que eu quis dizer com o retroativo. Porque o caixa já está acumulado, ele não é desse exercício, ele já está lá, tem 1,5 bilhão. Se você entendi pelo que você falou, se desse 1,5 bilhão você resolve distribuir 1 bilhão, pela regra atual você paga 340 milhões e pode distribuir 660. É isso que eu entendi.
É isso. Bom, essas questões que se fala de uma possível reforma tributária, tá? Tem muitas hipóteses aí, né? Essa da redução do imposto de renda é uma, né? Por conta da reforma americana do ano passado e a perda de competitividade das empresas brasileiras. Se diz, embora isso não feche a conta, que para compensar essa queda do imposto de renda das empresas de 34% para 20% seria tributado os dividendos, mas evidentemente que esses números não fecham, né? Porque a perda de receita do governo seria muito maior do que o ganho tributando os dividendos. Se fala também numa possível fim do juros sobre capital próprio, né? Ou seja, deixaria de ser dedutivo, e se fala, evidentemente, em reforma tributária com eliminação de impostos, junção de impostos, etc. Né? Então, é uma gama muito grande de coisas que a gente é difícil você estabelecer qualquer tipo preparação para isso, né? O que, vamos dizer assim, independente das falas dos candidatos, e aí é uma opinião pessoal minha, né? Bem técnica, né? Bem da economia, é que se nós temos déficit fiscal hoje, né? Temos dívida do governo crescendo, isso é um sinal claro e seguro que no futuro nós vamos ter aumento de impostos. Então, assim, ó, a soma de tudo isso, no futuro, eu acredito que vai ser imposto maior pago pelas empresas e pelos contribuintes. Eu não tenho dúvida disso, porque é a única maneira do governo pagar a sua dívida, honrar seus compromissos. Agora, como a gente vai se preparar para isso? Bom, à medida que que forem sendo anunciadas, né, aí a gente vai ter que se adaptar ao jeito que a reforma vier. O que a gente pode dizer hoje é que a Grandene, no setor que ela atua, né, em relação aos seus concorrentes internos, ela não tem nenhuma situação privilegiada. Ela não tem mais incentivo ou menos incentivos que os outros. Portanto, a reforma dificilmente mudará a situação competitiva no mercado interno. E a Grendene tem provado que é a empresa mais competitiva nesse mercado, com os melhores resultados. E acredito que num novo cenário, não tem porquê, nós não vamos continuar com isso. Quanto à questão do caixa, né? Bom, nós temos uma política de dividendos, a política atual... Oi?
Sim.
Continuando. A política atual é que nós distribuímos como dividendo todos os lucros que não vêm de incentivos, por conta desta tributação que acabei de falar, que a gente, o nosso conselho, os acionistas, enfim, acham excessiva essa tributação e, portanto, não distribuem este recurso a esse nível de tributação. Por isso que a gente não distribui, não é que seja proibido. E nós, todos os anos, em fevereiro, na reunião de divulgação de resultados, o Conselho discute essa política e mantém ou altera. Né? Nós tivemos ontem reunião do Conselho, não houve nenhuma manifestação no sentido de mudar a política de dividendos, portanto, o que a gente continuará fazendo é distribuindo aquele lucro que não advém de incentivo fiscal. Esse recurso, evidentemente, ele sobra no caixa da empresa, está aplicado no mercado financeiro, né, em títulos de baixo risco, né, e, obviamente, sofre a influência dessa queda que nós observamos nos juros. Então, essa é a situação e não tem novidades sobre isso.
Perfeito, obrigado.
A próxima pergunta, em inglês, vem de Ellen Lee, estudante de moda. Senhora Ellen, sua linha está aberta.
Oi, como vocês estão? Eu gostaria de saber se vocês pretendem expandir a linha local e também expandir na região dos Estados Unidos. Como vocês estão lidando com a demanda também dos clientes em Nova York?
Bom, em Nova York nós temos uma presença forte da Melissa, né? Nós temos uma galeria Melissa em Nova York, na Broadway, que tem cumprido o seu papel de divulgar a marca e desenvolver relacionamentos. Sim, nós achamos que tem uma boa oportunidade de crescimento nesse mercado, é um mercado bastante competitivo, e principalmente na linha da Melissa. Mas também o Ryder tem feito um bom papel, né? O Ryder hoje está como parceiro e sendo distribuído nos estúdios da Universal, né? Que é um estúdio com muita visitação e, portanto, desenvolve, né, nos parques, né, da Universal, desenvolve uma campanha de divulgação da marca muito interessante. E nós temos, sim, várias estratégias programadas, né, para crescer nos Estados Unidos, porque a gente acha que é um mercado que tem bastante potencial. O mercado americano vem passando por uma grande transformação no varejo, né? Nós vemos empresas grandes, tradicionais, em dificuldades, como foi o caso da Payless recentemente, da Sears mais recentemente, né? E crescimento do varejo menos tradicional, né? A gente vê a Nordstrom Rack, por exemplo, tendo um crescimento interessante e lá tem uma presença muito forte da Grendene. vemos outros, é o caso das vendas online, né, via Amazon, etc. Então, a Grandene tem acompanhado essa transformação e se adaptado e tem, sim, planos de crescer lá. Evidente que a gente não pode delinear esses planos, mas nós acreditamos, sim, no crescimento da demanda nesse país.
Com licença, senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Mais uma vez, então, agradeço a todos pelo acompanhamento, pela paciência de nos ouvir. Espero ter correspondido aí às questões, às expectativas de vocês. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem a Chorus Call.